Olá, muito bom dia. São 10 horas e 10 minutos desta quinta-feira, 29 de fevereiro. A partir de agora, a gente dá início à transmissão dessa audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2023. Prestação de contas que acontece aqui na Câmara Municipal de Anápolis, no plenário Teotônio Vilela, Orisvaldo Pires, muito bom dia.
Bom dia, e a gente já recebe aqui o prefeito Roberto Naves, vamos conversar com ele, vamos tentar falar aqui com o prefeito. Prefeito, falar aqui ao vivo com o prefeito aqui na TV Câmara, na Rádio Manchester. Prefeito Roberto Naves chegando por aqui, bom dia prefeito, mais uma prestação de contas. E o senhor, como sempre, faz questão de estar aqui para conversar com a comunidade a respeito das contas apresentadas pela prefeitura. Bom dia.
Bom dia, Orisvaldo, bom dia a todos vocês, uma alegria muito grande estar aqui, um momento importante, né? A cada quadrimestre a gente vem aqui à Câmara de Vereadores mostrar realmente o que foi feito, como é que está a situação financeira do município, o que foi desenvolvido dos projetos, o que foi executado, e nada mais justo do que usar aqui a Casa de Leis para a gente poder estar prestando conta, não para os vereadores, mas estar prestando conta para toda a cidade de Anápolis. Então, uma alegria muito grande ter mais essa oportunidade.
E, obviamente, prefeito, fazendo uma interação com os vereadores também, com a Câmara Municipal, com o Poder Legislativo.
É um momento onde a gente pode bater papo, onde a gente pode conversar, onde a gente pode pegar as principais demandas da cidade, escutar os vereadores, ver o que está dando certo, ver o que está dando errado, para que a gente possa tá sempre melhorando. Por exemplo, na entrada da Câmara, eu conversei com um dos vereadores e conversei também com um feirante que disse para mim que já tem duas feiras que não tem banheiro químico. Então, naturalmente, eu já vou cobrar do secretário. Então, o prefeito sempre precisa de informação, porque muitas coisas sempre precisa de informações. Porque muitas coisas, às vezes, acontecem e o prefeito não fica sabendo como é que você resolve. O problema você precisa conhecer para você poder resolver. Então, essa interação, realmente, ela é muito importante e poder estar aqui é uma alegria muito grande.
Bom, prefeito, uma última pergunta. No ano passado, nessa mesma prestação de contas, a situação era mais delicada, o senhor até fazia alertas aqui em relação às questões financeiras dos municípios, não só de Anápolis. Como é que está hoje? Mais tranquilo?
A situação está mais tranquila, nós fizemos o dever de casa, nós tomamos uma série de medidas e tudo indica que nós vamos apresentar aqui algo que nunca foi visto ainda em Anápolis no que diz respeito à capacidade de pagamento. Muitas especulações foram feitas falando que o prefeito está contraindo dívida, a prefeitura vai ficar em dificuldade e tudo mais. E nós temos órgãos de controle, nós temos o Banco Central, nós temos o Tesouro e esses órgãos eles emitem notas no que diz respeito à saúde financeira do município. E nós vamos ter uma boa notícia agora nessa prestação de contas.
Aí o prefeito Roberto Naves antecipando que daqui a pouco vai ter uma notícia importante, vai trazer informações e dados importantes sobre as questões financeiras do município de Anápolis, Marcos. Porque eu até fiz questão de fazer essa pergunta para ele, porque nessa mesma prestação de contas de fevereiro no ano passado, né, o prefeito até elevou o tom naquela oportunidade pelas dificuldades com redução de repasses, né, repasses do UFM, de ICMS, enfim. O presidente Dominguinhos do Cedro vai fazer a abertura da audiência pública.
Relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre de 2023. Já convido para estar conosco aqui na mesa diretora, o prefeito Roberto Naves, primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves. Convido o meu vice-presidente, vereador Jackson Charles, para poder sentar aqui na mesa conosco. Sentar. Vai. Convido a Elisânia Freitas para poder estar conosco aqui na mesa também, por favor. Convido o secretário Odair, secretário de Economia, para poder estar conosco aqui. Convido também o doutor Carlos Alberto para poder estar conosco aqui na mesa também, por favor. Que a Viva e a Elisane. Vamos. Não tem outra cadeira dessas aqui, não. Não é porque qualquer tipo de cadeira aqui, não. Já tinha avisado. Não, eu tinha...
São 10 horas e 14 minutos. A audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano de 2023. O presidente Dominguinhos do Cedro preside a audiência, o prefeito Roberto Naves já chegando à mesa, também o secretário Odair Marinho, secretário de Economia, procurador-geral do município, doutor Carlos Alberto Fonseca, entre outras autoridades que vão tomando ali seus lugares à mesa para iniciarmos a audiência pública, Marcos.
São 10 horas e 15 minutos, a gente vê aqui na plateia também, secretariado presente, representantes do sindicato e também, obviamente, a imprensa da cidade de Anápolis.
A secretária Erizânia Freitas também está à mesa.
A minha presença da secretária Flávia Fernandes, secretária de Educação, registrar a presença do secretário Geraldo Lino, Secretaria de Indústria e Comércio, Pedro Lacerda, secretário de Comunicação, registrar a presença da Raquel Antonelli, chefe de gabinete do Executivo aqui junto conosco também. Registrar a presença do ex-presidente, vereador dessa casa, vereador Luiz Lacerda, assessor parlamentar. Convido a primeira-dama Vívia para poder estar conosco aqui e também o vice-presidente, vereador Jackson Chaves.
A gente vê ali a presença também da nova secretária de Obras, né? Que já está Flávia Ribeiro, que já está aqui com a gente também. O Albenzio Vento, que é diretor de obras da prefeitura. O Jean Cláudio, que é diretor de esportes, com a equipe da diretoria de esportes também aqui. A equipe de comunicação da prefeitura. A gente cita aqui o Rafael Tomazetti, também a Bruna, o Bruno Velasco, o secretário de comunicação e vários outros integrantes da comunicação da Prefeitura Municipal, secretários, diretores, chefes de departamentos.
Já vamos começar a prestação de conta, registrando aqui a presença do vereador Suender, vereador Federico Godoy, vereador Jean Carlos, vereador Lisier Zeboj, vereadora doutora Trícia, vereador André Rezende, vereadora Cleide Lara e vereador Delcimar Fortunato. Já de imediato, já passa a palavra ao secretário Odair, secretário de Economia, para poder fazer a explanação do terceiro quadrimestre de prestação de contas referente a 2023.
Bom dia a todos, bom dia colegas, bom dia presidente, vereador Domingos, bom dia prefeito. Mais uma vez estamos aqui então, em audiência pública para a prestação de contas do exercício de 2023, momento não só para o cumprimento de lei de responsabilidade fiscal, mas também para dar ciência à sociedade a respeito das contas públicas do seu município. Dito isso, começaremos então demonstrando no quadro como se comportou a receita corrente líquida do município no terceiro quadrimestre de 2023, comparando com o exercício de 2022. Pelos números ali, a gente vê claramente que de setembro a dezembro nós tivemos ali uma arrecadação de receita corrente líquida na ordem de 572 milhões e em 2023 na ordem de 650 milhões de reais, isso tudo em valores reais atualizados pelo índice IPCA até os meses de referência. Portanto, um incremento aí na ordem de 13%. Abaixo um gráfico para demonstrar como se deu essa evolução da receita corrente líquida acumulada nos quadrimestres desde o terceiro quadrimestre de 2017, ou seja, desde o exercício 2017. A gente vê, de forma bem transparente, que no exercício, no segundo quadrimestre de 2023, havia uma tendência de queda, saindo na ordem de 1,5 bi para 1,48 bi, é o que nós fechamos no segundo quadrimestre, e quando nós encerramos o terceiro quadrimestre, ou seja, o exercício 2023, conseguimos reverter essa queda aí, e demonstrarei em que pontos específicos é que se deu essa reversão aí de queda que estava com uma tendência. Em seguida, nós temos aí então, dentro ainda dos elementos da receita corrente líquida, nós temos aí como se comportou as transferências correntes no terceiro quadrimestre. E que receitas correntes são essas? Eu estou dizendo o FPM, o ICMS, que nos repassado de forma constitucional. Portanto, nesse número aí, fica muito claro em números reais que nós tivemos uma queda nas transferências, e isso era esperado, é bom deixar muito bem claro que isso era esperado, exatamente por uma série de fatores, uma queda na ordem de 36 milhões, sendo o mais acentuado, já discutido e colocado nesta casa, o ICMS reduzindo na ordem de 9%, comparado então com o ano de 2022, basicamente em função da mudança da tributação do ICMS sobre os combustíveis que ocorreu ali no segundo semestre de 2022. Tivemos então uma queda das transferências correntes, mas pelo gráfico anterior nós vimos que a receita corrente líquida, ela num primeiro momento ela caiu, mas no segundo momento ela voltou a subir. E por quê? Por conta da nossa receita tributária. Então, veja bem, são ações tomadas ao longo do ano no sentido de segurar e compensar a queda da receita, das receitas do FPM e as receitas do ICMS. Portanto, nós tivemos aí, dentro da receita tributária, comparando 2023 com 2022, um incremento na ordem de 9,8%. É importante destacarmos aí algumas medidas tomadas para que esse cenário acontecesse. Nós temos, então, o IPTU, o REFIS, trabalhado ao longo do segundo semestre do ano passado. Nós tivemos aí, de forma muito expressiva, inclusive, o incremento da arrecadação do ISS, o Imposto sobre Serviço, na ordem de 10%. É muito importante deixar claro, tanto o ISS como o Imposto de Renda Retido na Fonte, esse incremento, ele se segurou muito, muito, muito mesmo pelo tamanho de volume de investimento que o Poder Público Municipal tem aplicado na sociedade através de obras do programa Anápolis Invest. E isso é que mitigou aquela queda das transferências correntes pelo FPM e pelo ICMS. Logo abaixo, um gráfico comparativo, só para demonstrar, né? Em seguida, falaremos aí o comportamento da despesa de pessoal. A despesa de pessoal, nós fechamos o ano de 2023 dentro do limite, abaixo do limite prudencial, na ordem de 46%. Lembrando que, se olharmos o gráfico, a evolução ao longo do ano de 2023... nós vimos com um crescimento desse índice desde 2021, de 44 para 45, depois no primeiro quadrimestre de 2023 com 45,4, depois na última apresentação, na última audiência pública aqui, que foi o segundo quadrimestre de 2023, saltou para 48,02, né? E aí sim nós conseguimos fechar e encerrar aí com 46. Na nossa apresentação aqui na última audiência pública, a gente, se não tomássemos alguma medida, nós com certeza estávamos projetando o fechamento acima da linha amarela, que seria ali um índice de prudencial de 51,30. E com algumas medidas, principalmente reforma administrativa, a busca de receita corrente líquida, dentro daqueles itens que eu já disse anteriormente, fechamos então o exercício com 46,02. Próximo. Bem lembrado pelo nosso procurador aqui, que possibilitou agora em janeiro para fevereiro fazermos o reajuste salarial. Bom, índice de aplicação na saúde. Na saúde, fechamos o índice com 26,39. Lembrando que o limite mínimo constitucional é de 15%. Então, em números absolutos, aplicamos mais de 270 milhões de reais em ações e serviços públicos de saúde. Se nós compararmos esse número de 270 com a nossa arrecadação tributária, a gente fica, vê exatamente qual é a destinação dos nossos recursos, do IPTU, do ISS, sempre voltado para o serviço de saúde e educação à comunidade anapolina. A educação. Fechamos o índice em 2023 na ordem de 27,8%, com a manutenção e desenvolvimento do ensino, em números absolutos na ordem de 285 milhões de reais. Lembrando mais uma vez que o limite mínimo constitucional é de 25%. Próximo. Bom, ao fechamento do exercício, temos um indicador muito importante agora na Constituição Federal, desde 2020 para 2021. Cumprimos fielmente o artigo 67A da Constituição Federal, o nosso índice de poupança corrente ficando ali abaixo dos 95%, na ordem de 94%. Próximo. Aqui é um resumo das despesas pagas por órgãos e secretarias, começando pelo Fundo Municipal de Saúde, 520 milhões, a Secretaria de Obras, 322, dá um total lá embaixo, ao final, mais de 1 bilhão e 700 reais de repasses e pagamentos por órgãos e secretarias. Transferências do Executivo para os fundos, para o ISA, para CMTT e o Fundo Municipal de Assistência Social, somando ali na ordem de 605 milhões de reais. Dívida fundada. Fechamos a dívida fundada do município no índice de 31,93% em relação à receita corrente líquida, lembrando que esse índice, esse indicador que nós encerramos e fechamos em 31%, está bem abaixo daquilo que é permitido pela resolução 040, que é de 120%. Gostaria de chamar a atenção no gráfico precatórios, valor zerado, o município de Anápolis não deve nenhum precatório, ou seja, nenhuma cobrança, nenhuma decisão judicial que correu o trânsito julgado em atraso, está zerado. Isso é um fato inédito na gestão Roberto Naves. E relembrando a memória, nós, quando encerrou-se o terceiro quadrimestre de 2016, Só de precatórios, fazia a composição aí dessa dívida fundada, mais de 200 milhões de reais, fazendo com que o município se ingressasse no regime especial de pagamento de precatório junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Na semana passada, a gente requereu a certidão de precatórios, normalmente ela saía sempre com validade de 30 dias, e ontem, nessa semana passada, tivemos a certidão, prefeito, com validade até 31 de dezembro de 2024. Próximo. Aí o detalhamento da dívida fundada, então, só precatório lá na segunda linha, zerado. É bom destacar que alguns itens aí, a gente não entende isso como dívida, porque é investimento sendo feito no município. O que é exatamente dívida dentro da dívida fundada? São despesas correntes que não foram pagas, principalmente despesas obrigatórias de mandatos de governos anteriores, de exercícios anteriores, que fez com que a administração pública fizesse esse parcelamento e ela compõe a dívida fundada, como INSS, o precatório, como eu disse, PASEPs não recolhidos em exercícios anteriores. Próximo. Finalizamos, presidente.
Obrigado, secretário Odair. Registrar aqui a presença da secretária de Saúde, Eline Rosa, já conosco também. Registrar a presença do Gretoni, do Cindy Anap, que está conosco aqui também. Seja bem-vindo. Antes de passar aos vereadores, informar que o vereador Hélio não está presente, que já tinha um compromisso agendado na cidade de Goiânia. Registrar a presença do vereador Leandro Ribeiro conosco aqui também. Informar que a vereadora Thaís Souza só não está nessa prestação de conta porque ela está, se encontra enferma. Vou abrir já a fala aos vereadores, inicialmente, começar pelo vereador Suender.
Bom dia a todos, plenário, bom dia a todos da mesa aí. É importante ressaltar aqui algumas indagações, até mesmo da própria sociedade. Eu vi aqui um gasto de saúde, né, 26%, e a gente percebe aqui que nós temos no município filas enormes de cirurgias oftalmológicas, filas para procedimento de imagens que não está sendo realizado, filas para cirurgias eletivas sem estar sendo realizadas, filas enormes para procedimentos odontológicos, enfim. Aí uma das perguntas é, o dinheiro ainda é insuficiente? É má gestão ou alguma outra coisa nesse meio aí, desvio, o que é que está acontecendo com esses valores que não chega ao beneficiário, que é a sociedade, como a gente está vendo aí, inúmeros problemas na saúde. Outra pergunta é sobre a questão do incentivo financeiro do final do ano para os agentes de saúde, agentes de endemia, qual motivo não foi pago esse valor. E se tem algum motivo razoável, onde foi empregado esses valores dos incentivos financeiros, porque a gente indagou e não tivemos a resposta sobre esses incentivos. Sobre uma situação que ocorreu hoje, que chegou até mim, dos agentes de endemia, acho que todos os servidores públicos, é um acordo que teve do executivo com os agentes de endemia, enfim, com outros, que estaria sendo pago, né, não seria cortado as gratificações, e hoje foi cortado. Então, eu gostaria também esse tipo de resposta. Né? Foi hoje, né? Teve um acordo e não foi cumprido. Gostaria de saber se é isso mesmo, né? Se não foi cumprido esse acordo das gratificações com esses servidores. E, por último, sobre o piso da enfermagem. Nós estamos aí chegando a quase um ano, né, que esse piso está sendo praticado, mas ainda tem problema e não consegue destravar esse piso aí para a enfermagem. Nossa, obrigado. A última aqui, só um minuto, sobre as emendas impositivas.
Vereador, 2 minutos para cada vereador. O senhor teve o tempo, senhor. Na então, sequência, tá bom. O vereador professor Marcos. Vou fazer um de cada lado.
Bom dia, prefeito. Bom dia a todos e todas. Tenho acompanhado e acho que o investimento em saúde é muito importante. Essa talvez seja a nossa maior demanda no município hoje. Tem duas questões que eu queria pontuar e não são desse assunto, mas que, como sempre, eu envio e dialogo com professores da rede antes de vir para as prestações de contas. E eles pontuaram sobre o avanço das progressões horizontais e titularidades. Me parece que o calendário não está no momento adequado. E também o corte de gratificações dos administrativos que atuavam no SEAD e CEFOP. São duas questões, mas o mais importante nesse momento é o avanço das progressões. Então, eu queria entender sobre esse assunto. Obrigado, bom dia.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Vai falar não? Vereadora Celiane. Também não? Vereador Jean Carlos, então.
Obrigado, presidente. Cumprimento o senhor e todos os colegas. Cumprimento o prefeito, Roberto Naves. Cumprimento todos os secretários e servidores aqui presentes. E aproveita sempre, né, a audiência pública para alguns questionamentos e alguns até recorrentes. Eu quero, de forma didática, ponderar algumas situações, especialmente aqui agora da questão do ISA. O decreto 49.565, o Eduardo Milk deve estar aí, ele suspendeu o repasse do plano de custeio criado pelo próprio prefeito Roberto, através do decreto 46.943. Mas em ato subsequente, ou seja, suspendeu, mas em ato subsequente, nos meses de outubro e novembro, foi repassado parcialmente. Pergunta é, ele foi suspenso de fato ou não? E por que a pergunta? Esse não cumprimento do plano de custeio pode acarretar um prejuízo para a certidão de regularidade previdenciária, um risco de prejudicar e comprometer a questão de repasses, inclusive. Bom, e ainda no ISA, foi criado por essa casa, por autoria de dois colegas, a LOTAN, loteria que pode destinar 80% de sua arrecadação ao ISA. Nós vimos com bons olhos E até porque a esperança de eliminar o déficit, prefeito, quem sabe um dia eliminar a contribuição previdenciária dos aposentados, que foi uma medida injusta da reforma previdenciária do governo federal em 2019. E por último, se foi feito algum desdobramento dessa LOTAN, se foi criou uma comissão, se teve algum desdobramento para, de fato, implementá-la. E, mais uma vez, pela terceira vez, eu vou perguntar ao Eduardo se a área que foi vendida no DAIA é um módulo autorizado pela Lei Complementar 396/2019, se foi efetivamente repassado esse recurso por isso, porque eu não consigo encontrar isso no balancete. Talvez por questão de não ser um técnico na área, mas ele precisa dessa informação. E ainda para encerrar, presidente, só 30 segundos, nós vimos aqui que a arrecadação total do município foi 1,7 milhões. Nós tínhamos previsto 2,2 bilhões. Eu queria saber de quanto, de fato, dos investimentos foram contratados. Nós autorizamos 500 milhões e mais 100 milhões. Quanto, de fato, foi contratado nesse intervalo de 1,7 a 2,2 milhões do orçamento previsto? Quanto, de fato, foi contratado das leis dessa autorização de crédito, 500 milhões e 100 milhões, até para a gente ver qual foi a diferença prevista do orçamento. E pedir aqui ao nosso prefeito, secretário de obras...
Concluo, por favor, vereador.
Terminando, presidente. Aproveitar, alguns colegas não falaram. Não deixe, mais uma vez, passar a licitação do Bom Sucesso. O senhor nos atendeu aí por 3 vezes, mas já estamos há 120 dias aguardando o início dessa obra, que há 7 anos... nós lutamos e a população me cobra diariamente. Eu contato 425-2023. Então, peço ao secretário, à nova secretária de obras, que sabe, dê flag junto, né, o prefeito, aí, essa ordem de serviço, para que nós possamos, de uma vez por todas,
obrigado, vereador Jean.
Só para concluir...
Você já pediu 30 segundos, foi 1 minuto e meio. Eu estou sendo deselegante com o colega do senhor, eu não posso fazer.
Só para concluir
cada
aqui,
vereador, 2 minutos, vereador.
Só para concluir...
Vamos até... A prestação de conta aqui,
com
pergunta específica, diretamente, porque senão fica...
Só para concluir, eu também farei o questionamento sobre a questão dos agentes de saúde, já foi só reiterando esse esclarecimento, que nós sabemos que tem uma minuta em andamento, mas para que possa garantir a segurança jurídica e financeira deles, até que seja implementada a gratificação de produtividade, seja mantida a gratificação conforme era a previsão. E se há perspectiva... de repasse também desse incentivo financeiro adicional.
Obrigado, vereador Giancarlo. Na sequência, vereadora doutora Trícia.
Bom dia, prefeito. A minha pergunta é acerca do Hospital da Mulher. Aproveitando para deixar registrado aqui que a minha emenda impositiva de 2023 foi destinada para essa finalidade. Eu queria saber, previsão de entrega, e se já existe o recurso empenhado para equipar esse hospital. Obrigada.
Obrigado, vereador Zatrice. Vereador Edmilson. Vereador Edmilson, não. Vereador André Rezende.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento a todos os presentes em nome do nosso líder do Executivo, prefeito Roberto Naves, a nossa deputada estadual Vivian Naves. Um dos ganhos da questão da terceirização com a OES é justamente as reformas das unidades de saúde previstas nos contratos, para que a gente possa avançar de forma mais rápida nessa questão dessa prestação de serviço à comunidade. E, dentre isso, a gente tem esperado ansiosamente a reforma da unidade de saúde do Jardim Alexandrina. Nós já conversamos com o Executivo a respeito disso, e eu gostaria de saber como estão as negociações com a FUNEV para que isso possa acontecer o mais breve possível, porque a região norte e a população do Jardim Alexandrina espera por essa reforma e que a gente possa realmente usar o nosso posto de saúde, aonde nós conhecemos e aonde nós queremos que ele seja utilizado. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador André Rezende. Vereador Izeza, pode?
Obrigado, senhor presidente. Aproveitar esse momento aqui, que eu já cobrei do prefeito, né, a oportunidade de estar falando com ele. Então, vou falar diretamente, senhor prefeito. A minha pergunta, quer dizer, as dos demais colegas fazem parte também das nossas dúvidas, mas eu vou fazer uma pergunta direta às questões econômicas do município. É o seguinte, a gente tem percebido, assim, uma debandada ou um grande fluxo de empresas de grande porte se direcionando para a Napa, para Aparecida e outros. Nós, nos últimos anos, sim, a DHL já tinha ido, e agora a Roche, que é uma grande distribuidora de medicamento, também se deslocou para Aparecida. E o argumento, obviamente, a gente não entrou em contato com esses empresários, não é da nossa alçada, nós ainda não estamos na administração pública, mas o que eles dizem é justamente a questão de espaço, né, de espaço e de incentivos municipais. Então, nós já sabemos aí, nós já havíamos perdido para Aparecida a hegemonia do ICMS, do nosso coíndice, né, apesar do nosso ICMS estar crescendo, nosso coíndice nós já perdemos para Rio Verde e estamos perdendo agora já a previsão para 2024 é perder também para Aparecida. A gente sabe que lá em Rio Verde nós temos lá o agro, né, que é muito forte, e o crescimento é imperioso. Mas, só concluindo, senhor prefeito, nós queríamos saber, né, quais as atitudes, que tem muita coisa política que tem que ser feita nesse meio aí, para que a gente possa ter espaço, que a gente possa ter incentivo, que a gente possa estar segurando ou trazendo empresas. A gente sabe que as nossas empresas, as que estão atuando, são fortes e tanto é que nós vemos o nosso ICMS mantendo aí no mesmo nível. Mas isso por quê? Porque o bolo, Aldair, o bolo tem crescido bastante em Goiás, né? E por isso nosso ICMS tem mantido, mas estamos perdendo aí em percentuais para outras cidades. Obrigado.
Obrigado, vereador Izier. Passo a palavra ao vereador Dr. Zé Fernandes, até 2 minutos.
Obrigado, presidente. Bom dia, prefeito. A minha pergunta, eu estava acompanhando a sessão durante a mesma distância, é sobre o piso da enfermagem. Eu já comentei em outros encontros aqui de audiência, perguntas que foram feitas, a última, inclusive, eu estava reabilitando pós-operatório, eu não sei se eu fui claro na minha pergunta, mas algumas não ficaram esclarecidas para mim e para muita gente que me acompanha. Uma delas, por exemplo, é a transparência no relatório da publicidade, que já foi falado isso em outras vezes, perdão de dívidas, que não foi revelado o valor das dívidas do passado, e, por fim, eu queria falar, eu falei do Anápolis Invest da última vez, sobre as obras que necessitarão de custeio. E eu pedi para especificar se você já tinha algum estudo falando, essa obra tem o custeio tal de previsão. Não foi falado isso, talvez você não tinha naquele momento algum dado. Mas isso foi lá do passado, não foi respondido, mas se especificamente sobre esse assunto piso da enfermagem, eu queria saber se o senhor leu a cartilha de enfermagem, que é também destinada aos profissionais e aos gestores, ela tem 32 páginas, e se leu especificamente, se o senhor sabe o tempo que tem que repassar após o recebimento do repasse federal para os profissionais. Só isso que eu estou querendo saber. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, vereador Cleide Lago.
Bom dia a todos. Na verdade, é apenas uma colocação, quero aqui agradecer ao prefeito. O pessoal ali do Copacabana, prefeito, está muito feliz ali com a realização ali, começou a construir o Arena Esporte, e o Arena de Esportes ali, ali no Copacabana, e onde em breve será ali construído o CEMEI. A população que muito tempo reclamou daquele local que estava abandonado, hoje tem trazido ali qualidade de vida, então é mais trazer o agradecimento daquela população, nós estivemos lá essa semana, e trago aqui o agradecimento deles, estão muito felizes por essa realização, trazendo ali qualidade de vida a todos. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Desmar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente, cumprimento a mesa na pessoa do prefeito Alberto Naves, cumprimento os pares na pessoa do meu irmão, o religionário Fred Cacheta, e a galeria na pessoa do Albenzo, futuro vereador, né, competentíssimo diretor. Senhor presidente, a minha pergunta ao prefeito é em relação ao asfalto, né, de ponta de rua, ali do Jardim Primavera, foi feita a primeira etapa, indicação nossa, agradeço, prefeito, né, ficou muito bom, então foi feita a galeria pluvial, foi feito o meio-fio, né, a calçada, ficou excelente, e também tem outras indicações nossas também, na nossa autoria, e indicação dos colegas, e uma vez que foi, né, indicado dentro do Anápolis Invest, né, toda a cidade asfaltada, a gente ficou muito feliz aí com o asfalto ali do Polo Centro, Promissão, ficou muito bom. E a esperança do povo, né, que o asfalto realmente chega, né, na cidade toda. Então a minha indagação é essa, né, a população está me perguntando, e do mais é só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso prefeito Roberto Naves. Momentos como esse, senhor presidente, é de extremíssima importância, porque ela traz à luz algumas questões que não são só políticas, são sociais. É de extrema importância que quem nos vê, quem nos ouve, que se desenvolva o seu espírito crítico no sentido de entender o quê? Quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando de recursos necessários, de avanço do nosso município, mas eu não vejo ninguém aqui que tem poder, seja de vereador, de deputado, ou aqueles que estão nas redes sociais, que têm seus seguidores, muitas vezes vereadores que não conseguem nem concluir uma pergunta, porque são tantos os clamores populares que entram na cabeça deles, chegam aqui numas horas dessas, eles não conseguem nem ser claros e diretos às suas perguntas. Mas a população precisa desenvolver no sentido de que nós que estamos aqui na situação de hipossuficiência, que você que tem poder de rede social, você que tem poder de liderança popular, carrega-nos, prefeito, carrega o prefeito, carrega os vereadores, carrega os deputados e leva consigo os seus poderes de influência para que nós possamos ir ao governo federal e que o governo federal resolva, então, os problemas aonde eles existem. Os problemas existem aqui nos municípios, nos munícipes. E o governo federal está com o dinheiro de todos os municípios, não investem nos municípios, tão somente constroem coisas muito fáceis de construir, que são unidades de saúde, UPAs, hospitais. Eu quero ver o governo federal fazer gestão desses investimentos que eles mandam para os prefeitos. Então é de extremíssima importância que a sociedade entenda. Não há nenhum prefeito, não há nenhum vereador que queira tomar atitude que afugenta o voto. Isso é uma coisa que a população precisa desenvolver e acreditar, então, em você mesmo, ao invés de acreditar em discursos, muitas vezes, politiqueiros aqui nessa casa e em qualquer casa desse país. Muito obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Viviane Naves, da Erizânia, e agradecer. Ontem estivemos numa agenda positiva em Silvânia, e isso mostra o trabalho que as duas secretárias e a deputada têm feito, não só da cidade de Anápolis, mas levar dignidade e respeito às pessoas circunvizinhas de nossa cidade. Cumprimentar todos os secretários, diretores, na pessoa do meu querido amigo Albens, com certeza Deus vai abençoar também, para que o ano que vem nós possamos estar nessa casa. Prefeito, é como o Eli Rosa bem disse, aqui nessa casa tem muitos aí que gostam de jogar para a plateia e não reconhece o trabalho que o prefeito tem feito dentro da nossa cidade. Eli, você está certo, o dever do governo federal tem que chegar sim aos municípios. E através disso as coisas vão melhorar muito mais. Mesmo porque eu parabenizo, agradeço ao prefeito Roberto Naves o tanto quanto ele tem feito na nossa cidade, que nunca passou um prefeito tão competente, inteligente, para fazer trabalho nessa cidade de Anápolis. E eu não tenho que puxar saco, não, porque eu conheço ele há muitos anos, sei da competência dele. Agradeço o tempo que ele me deixou aqui nessa Casa de Leis para poder estar contribuindo. E com certeza, prefeito, estarei aqui novamente o ano que vem como vereador, mas daqui para lá estarei sim a seu dispor fazendo o trabalho para que nossa cidade venha cada vez melhor, porque você sempre, Vossa Excelência sempre falou, como a deputada Erizânia sempre diz, cuidar de pessoas é o importante e o que foi feito nessa gestão. Deu uma palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hamilton.
Comentar aqui o prefeito Alberto Naves, presidente republicano Goiás, comentar também Erizânia, presidente republicano Anápolis, comentando eles, cumprimento a todos da mesa. Bom, quero aqui trazer a fala do Lourival, que é o presidente da herança Lino Aldeia dos Sonhos, trazendo aqui, replicando aqui, o agradecimento quanto ao recapeamento ali de toda a aldeia dos sonhos e a ligação da BR-153, tendo em vista ali, quando nós estávamos como presidente, buscamos ali através de baixo assinado, caminhar através do gabinete do senhor, para que aquele recapeamento pudesse acontecer. Mas há algumas expectativas também quanto ao lançamento das obras do CEMEI ali, né, a população também ansiosa. Também a ligação da Fabril com Jandaia, tivemos uma reunião com populares ali, perguntando sobre esse assunto e o feirão do Jandaia. Há uma preocupação também dentro do grupo autista, prefeito. Algumas mães me procuraram ainda essa semana e falou, né, sobre um vídeo do lançamento do senhor sobre a inauguração das obras até 31 de julho, né, aniversário da cidade. E não foi contemplado na fala do senhor nesse vídeo. E essas mães falaram, mas parece ser a primeira obra que começou através da Anápolis Invest. Eu falei, realmente. E os nossos filhos, todos preocupados. Eu falei, não, vamos conversar com o prefeito, com certeza, né, será uma obra contemplada ainda nesse mandato, e vamos aí sanar e ser referência para os outros municípios através de Anápolis. É um compromisso, senhor, né, eu quero aqui parabenizar o empenho, eu tenho ido visitar a obra ali, fico muito feliz todas as vezes que eu vou, mas é um anseio da nossa comunidade também. Né, do mais, só gratidão pelo trabalho que o senhor tem feito aí nos quatro cantos da cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Vereador Fete Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento toda a mesa na pessoa do nosso executivo, prefeito Roberto Naves. Cumprimento todos os secretários na pessoa do secretário de Economia, Aldair Marinho. Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes, como todos já dissem, na pessoa do futuro vereador Albenzio, nosso amigo. Bom, presidente, eu gostaria só de destacar alguns índices aqui, que são os índices, principalmente, né, o índice da educação e da saúde, que estão bem acima do limite mínimo, né? Mesmo com a redução do FPM e ICMS, o prefeito Roberto Naves tem investido muito mais na saúde e na educação do que o limite mínimo que é exigido, né? Eu gostaria de deixar a todos da sociedade anapolina que aquilo, tudo que é arrecadado é revertido em benfeitorias para a população. Outra coisa que se destaca são a quitação dos precatórios. É muito bom, que é uma preocupação de toda a prefeitura, de toda a Câmara Municipal, são os precatórios. Então, essa quitação nos traz um afago quanto a isso, né? A nossa dívida fundada também está bem abaixo do que fala a Resolução Federal número 40. Então, é bem confortável a cidade de Anápolis. E aproveitando o gancho ali do nosso amigo vereador Delcimar Fortunato e também Reamilton Espíndola, né, que o senhor tinha feito o compromisso, eu acredito, que dentro do Anápolis Invest, para fazer a troca ali do asfalto frio do residencial Pedro Ludovico, assim como o senhor fez também a pedido nosso ali do Aldeia dos Sonhos, para o asfalto receber o quê? Que é um asfalto de maior qualidade, bem como na cidade inteira, né, que tem recebido asfalto de qualidade. Então, só querendo saber mais um posicionamento aí de quando iniciaram essas obras aí. Eu sei que Anápolis é muito grande e tem sido bem recheado de obras, né? Mas o setor Pedro Ludovico pediu para mim fazer esse questionamento aqui para poder saber quando se iniciam essas obras ali no setor Pedro Ludovico. No mais, muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, o vice-presidente dessa casa, vereador Jackson Chaves.
Quero apenas cumprimentar o prefeito Alberto Naves, cumprimentar aqui com muito carinho a primeira-dama Vivian Naves. Quero fazer um cumprimento especial aqui à nossa companheira, secretária, agora licenciada do cargo, mas será sempre servidora pública, Elisânia. Mas fazer um cumprimento especial aqui ao secretário de Economia do município de Anápolis. E, mais uma vez, ratificar o meu respeito pela competência no exercício do seu trabalho. Servidor público de carreira do Estado, que está servindo a Anápolis com muita galhardia. E eu me lembro, secretário, em meados de 2015, 2016, eu me lembro que a Câmara teve um papel importante na época de reajuste do servidor público, que infelizmente, por questões de excesso dos limites, principalmente prudencial, os salários dos servidores foram ajustados em, se não me engano, em 8 meses para pagar o índice. Prefeito da época, não quero mencionar o nome, teve que a pedido da Câmara, inclusive, não iria dar nenhum valor de ajuste salarial. Naquela época, a Câmara conseguiu para que nós cumprisse, para que o servidor não ficasse com problema de defasagem salarial, e foi parcelado o aumento salarial em 8 meses. Na verdade, quem pagou foi o prefeito Roberto Naves, porque o que é parcelado em 8 meses, final do ano, paga o próximo prefeito. Então, o índice prudencial é uma luta constante com as demandas existentes, e eu quero cumprimentá-lo por esse motivo, pela essa força, por essa competência que tem ajudado muito na administração municipal. E um outro ponto, para finalizar, presidente, eu quero chamar a atenção aqui que também, já lá em 2013, nós enfrentávamos problemas de certidão do município pelo não pagamento dos precatórios. E aí precisou a justiça entrar no meio e fazer um escalonamento de pagamento para que se cumprisse com o pagamento dos precatórios. E o prefeito Roberto Naves assumiu o governo e hoje está com o precatório quitado, liquidado. Isso significa o quê? Que o município tem a sua certidão para poder desenvolver suas ações, buscar dinheiro federal, para poder dar tranquilidade aí à administração pública e à população anapolina. Então, as minhas palavras são de agradecimento e dizer que a nossa parceria aqui é esta, é fiscalizar, mas também reconhecer com muita maturidade os trabalhos e os serviços feitos e os avanços. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jacão Charles. Registrando aqui a presença do vereador Luzimar Silva. Antes de fazer minha consideração aqui, prefeito, eu preciso de fazer um agradecimento a dois vereadores dessa casa que estão presentes aqui, que é o vereador Eli Rosa e o vereador João Feitosa, que hoje estão participando aqui pela última vez da prestação de conta desse ano. Agradecer o apoio de vocês dois à mesa diretora, agradecer o apoio de vocês nos projetos importantes que vêm de encontro à sociedade anapolina, projeto importante que vem de encontro ao servidor dessa casa. Muito feliz de ter vocês dois junto conosco aqui, tá? Que Deus possa abençoar vocês dois nessa trajetória que vocês devem caminhar, e se Deus quiser, quem sabe futuramente, a partir do ano que vem, vocês possam estar aqui de fato e de direito com o mandato de cada um, tá? Um abraço a você, Eli, um abraço ao João. Esse abraço é do presidente da casa, mas com certeza um abraço dos outros 21 vereadores dessa casa. Que o vereador Ederson Lopes e o vereador Alex possam estar aqui conosco a partir de segunda-feira para a gente continuar desenvolvendo o trabalho em prol da sociedade anapolina. Da minha parte, eu quero aqui inicialmente cumprimentar você, prefeito Roberto, fazer um cumprimento especial aqui à deputada estadual e primeira-dama Vívia, agradecer de público aqui pelo reconhecimento de Vossa Excelência, a nossa cidade, onde que você destinou 100% da sua emenda para poder ser investido na saúde e principalmente na saúde da mulher. Quando você teve esse gesto, você não contemplou só a cidade de Anápolis, você contemplou aí mais de 75 municípios, onde que vai atender em torno de 1.500.000 pessoas que vem procurar saúde na cidade de Anápolis. Então, por isso que eu te cumprimento aqui, nessa audiência pública de prestação de conta, por você ter tido essa sensibilidade que nunca houve na história da cidade de Anápolis, um deputado estadual mandar toda a sua emenda para ser investida na cidade de Anápolis. Esse tipo de política que eu sempre defendi às pessoas que eu fui para a rua pedir voto. Então, muito feliz de você ter feito isso pela nossa cidade. Em relação à prestação de conta, prefeito Alberto, Poder Legislativo e Poder Executivo têm caminhado e caminhado bem no que tange investimento na cidade de Anápolis. Essa casa teve a coragem de aprovar aqui um projeto aonde que a cidade de Anápolis saiu na frente de muitos municípios que a gente sabe que parou por causa da pandemia, onde perdeu receita, mas a cidade de Anápolis avançou. Avançou na saúde, avançou na educação, avançou na infraestrutura. Às vezes a gente fica triste quando vê alguns colegas fazer algum tipo de comentário, mas a gente sabe que a oposição, muitas das vezes, ela tenta jogar para um público muito pequeno que pensa que quanto pior, melhor. Mas eu sou aquele político que defendo que a gente precisa andar junto, andar de mão dada para poder atender a maioria. Isso aí a gente tem feito aqui dentro do Poder Legislativo e a maioria dos vereadores tem feito também. Estou muito feliz de ver essa prestação de conta aqui, que vem de encontro com aquilo que a sociedade espera. Antes de passar a palavra, Vossa Excelência, vereador Osimar está com o microfone ligado ali, que é usado 2 minutos também, né, vereador?
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimentar o secretariado aqui presente, cumprimentar o prefeito, cumprimentar o deputado estadual Vivian Alves e fazer aqui uma pergunta ao nosso prefeito. Sabemos do tanto de obras que está sendo realizada nos 4 cantos dessa cidade e algumas delas já estão prontas, prefeito Roberto, principalmente a praça lá do bairro Calistópolis, e a população aguarda, ansiosa, querendo saber essas obras, quando vão ser entregues à população, quando vão ser a inauguração dessas obras. Essa é a minha pergunta ao prefeito, né, de todas as obras aí, já tem muitas aí do Invest Anápolis que já está pronta e entregue. Aí queremos saber aí a data da inauguração. Muito obrigado, tenha todos um ótimo dia, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, cumprimentar o pessoal que está acompanhando essa audiência pública na plateia, na pessoa do Léo, né, ex-candidata, pré-candidata a prefeito, mas que repensou e vai deixar esse projeto para frente. Muito feliz de você estar aqui para poder acompanhar a prestação de conta. Eu acho que o cidadão anapolino ele tem que participar para poder ver como é que funciona esse processo da prestação de conta. Agora, passo a palavra ao prefeito Roberto para que possa responder às indagações de cada vereador.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia, deputada e primeira-dama Vivian Naves. Bom dia, secretária Elisânia, em nome da qual cumprimento todos os demais secretários e servidores da prefeitura nessa casa. Meu bom dia ao doutor promotor, capitão da Polícia Militar e procurador desse município, Carlos Alberto Fonseca. Anápolis tem muito orgulho de ter uma pessoa com a sua capacidade à frente da procuradoria desse município. Seu currículo já fala por si só. Meu bom dia a esse servidor público concursado do Governo do Estado, da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado, que hoje presta e empresta os seus serviços à cidade de Anápolis, Odair. Em nome do Odair, do Carlos Alberto e da Elisânia, então, cumprimento todos os servidores da Prefeitura. Meu bom dia, vereador Suender, vereador Fred Godoy, Jean Carlos, Luzimar Silva, Lisier, Fred Cacheta, Leandrinho, meu amigo Reamilton, está ali também Marcos Pereira, Celiane, Trícia Barreto, José Fernandes, Andréia, Cleide Lária, Delcimar Fortunato, Eli Rosa, João Feitosa, Edmilson. Agradecer muito o trabalho pela cidade de Anápolis que os vereadores João Feitosa e Eli Rosa desempenharam estando presentes nessa casa. Quero aqui agradecer muito também o trabalho que foi prestado pelo secretário Ederson Lopes, pelo secretário Alex Martins, que são vereadores e que estavam emprestados à nossa administração. Meus agradecimentos a essa pessoa, que na minha opinião é a pessoa que tem o maior conhecimento técnico e maior capacidade de gestão administrativa de todos aqueles que passaram pela prefeitura, que tocou Secretaria de Educação, que tocou Secretaria Social, e que aceitou um desafio, que era difundir a Secretaria de Serviço Social com esporte e cultura, tratando o cidadão anapolino como um todo, e que, durante todos esses anos, esteve à frente de todas essas pastas, a secretária Elisânia Freitas. Ah, Vou cumprimentar mais uma vez e começar minha fala perguntando para a deputada Vivian Naves, e quero que ela reflita isso junto com todas as mulheres. Nunca na história dessa cidade, deputada, um deputado colocou 100% das suas emendas para a nossa cidade. Será que a falta de reconhecimento dos nobres pares, e eu não vi ninguém agradecendo a senhora, fora o nosso presidente Dominguinhos, é porque a senhora é mulher ou é só porque a oposição é baixa mesmo? Fica esse questionamento a todos quando se fala em melhorias na área da saúde e a gente deixa de valorizar os deputados da nossa cidade que realmente fazem valer. Ou será que é só porque a senhora é esposa do prefeito Roberto Naves e existe tantos interesses por trás em busca dessa cadeira de prefeito? E aí fica um grande recado a todos. Essa cadeira de prefeito, ela não é do prefeito Roberto Naves, nem de nenhum ex-prefeito e nem vai ser dos próximos. Ela é da população anapolina e só senta nela quem o povo deixa e quando Deus abençoa. E para fazer oposição, a gente não precisa fazer oposição sem deixar de reconhecer os avanços. Como muitas vezes eu mesmo elogiei o governo antecessor, o governo do prefeito Antônio Roberto Gomide, o governo do prefeito João Gomes, Pedro Sayum, que consertou toda a cidade de Anápolis, mas fica esse questionamento. Será que é porque é mulher mesmo? Porque, se é, a gente precisa muito mudar essa forma de pensar a
política. Prefeito, fazer um parênteses aqui na sua fala em relação a essa questão. Eu mesmo abordaria essa boa iniciativa da Vivian, da deputada Vivian. Infelizmente, o nosso presidente não teve o bom senso suficiente. Eu ia perguntar o seguinte, graças à deputada que destinou 11 milhões de emendas, nós não vamos mais utilizar o empréstimo previsto no anexo 2 da lei que nós autorizamos? E sim, estava aqui, está aqui escrito aqui, ó. Felizmente, o nosso presidente precisa ler a lei 3060 para cumprir melhor a audiência pública, sobretudo para dar um bom senso a todos.
Obrigado.
Faça minhas palavras aqui, também.
Deixa eu continuar aqui, por favor. Eu, na hora que todos falaram, eu escutei e eu queria poder continuar fazendo uso da palavra. Foi perguntado pelo vereador Suender, e agora eu vou responder pontualmente, a respeito dos investimentos da saúde, onde vai o dinheiro da saúde. É fácil responder. Em 2016, nós tínhamos uma UPA, só a UPA Lair Mafra. De lá para cá, a Vigilância Sanitária interditou o CAIS Progresso, interditou o Hospital Municipal. Hoje nós temos a UPA Lair Mafra, hoje nós temos a UPA Pediátrica, hoje nós temos um Hospital Municipal, que é o Hospital Municipal Alfredo Abrão. Hoje nós temos unidades básicas de saúde de horário estendido. De lá para cá, inauguramos mais de 5 novas unidades básicas de saúde de horário estendido. E fomos o único governo da história de Anápolis que equiparou, e o presidente do sindicato sabe disso, e o vereador Jean Carlos sabe disso também, que equiparou o aumento salarial. Nessa cidade, o aumento que era dado pela educação não era convertido nem para a saúde, nem para a centralizada. Durante 6 anos nós fizemos isso. Mas aí eu vou também deixar um questionamento no ar. É falta de estudo ou será que é mal intencionado? Vou falar por quê. Quando vocês questionam aqui a questão da gratificação dos agentes de endemia, dos agentes comunitários de saúde, eu prefiro acreditar que é falta de estudo por parte da oposição. Porque a lei de 2009 diz que eles não poderiam receber duas gratificações pelo mesmo serviço. E eles receberam durante 1 ano. Cuidado. Porque nós estamos mudando a forma e dando legalidade a esse recurso. Do jeito que eu combinei com o sindicato, nós vamos reunir agora na próxima semana para a gente dar legalidade a esse recurso. Mas você, Jean, que é jurista e podia olhar isso aí até mesmo para poder comunicar aos nobres pares, nós temos que tomar cuidado se isso aí não vai ser questionado. Porque receberam 2 vezes durante vários meses pelo mesmo motivo da lei de 2009. É só pegar, ler, e o que eu estou falando está gravado. Se eu não estiver falando a verdade, é só questionar na próxima prestação de contas. Mais uma vez, foi questionado, e agradeço muito a oportunidade de falar sobre o piso da enfermagem. A cartilha proposta realmente pelo Ministério da Saúde, ela dá um prazo para que seja feito o repasse. Só que primeiro nós precisamos entender o que é esse recurso que está chegando. O recurso do piso da enfermagem, ele cai dentro de um bolo na Secretaria Municipal de Saúde. Esse recurso, ele tem que ser repassado para os enfermeiros da rede e para os enfermeiros credenciados. Então, todo mês chega preenchido quais são os enfermeiros, o quanto que cada um trabalhou, e a prefeitura, para poder fazer esse repasse, ela tem que auditar todas essas listas. Obviamente, a partir do momento que o governo federal repassa esse dinheiro para o município de Anápolis, a responsabilidade de qualquer tipo de erro é da secretária, do procurador e do prefeito. E muitas vezes as instituições têm passado listas com erros. Da mesma forma que o dinheiro que veio para o 13º veio dentro de um bolo. Então, quem está tendo que fazer o serviço de RH, tanto dos servidores da prefeitura, mas o serviço de RH das instituições conveniadas, cujo governo federal faz o repasse para a prefeitura de Anápolis, é o próprio RH da Secretaria Municipal de Saúde. E eu tenho certeza que qualquer um dos nobres vereadores, se estivessem lá, não sairia assinando o documento sem antes ver realmente se aquele documento está correto e mandando pagar, porque senão depois seria responsabilizado por qualquer tipo de erro. Então fica parecendo, todo mês vai chegar o dinheiro, vai. E todo mês vai ter que ser feito o mesmo serviço de auditoria nas listas que chegam, porque senão não pode ser feito o repasse. Não chega bonitinho lá, R$500 para o Frederico Godoy. Porque se chegasse bonitinho com o nome da pessoa e não precisasse ser corrigido, era muito fácil. Por que que o governo federal não faz esse repasse direto para os enfermeiros, então? Porque eles poderiam fazer direto para as instituições ou direto para os enfermeiros. Então, todo mês a prefeitura tem que fazer o serviço de RH para que a gente possa creditar esses valores nas contas dos enfermeiros. Todo mês, se tiver erro na planilha, nós vamos ter que corrigir a planilha, subir a planilha de novo, para depois fazer o pagamento. Então, a prefeitura não está ficando com dinheiro de nenhum enfermeiro. Só que nós vamos pagar na hora que nós tivermos segurança. E é isso que está acontecendo. Sempre que o RH, que a procuradoria, que a secretária tiver segurança, o recurso é pago na hora. Continuando, o vereador Marcos questionou a respeito das progressões. Vou chegar lá e vou olhar essa questão das progressões, e o que tiver de progressões atrasadas, eu já vou discutir com o secretário e nós vamos estar antecipando e corrigindo, caso tenha qualquer tipo de problemas no que diz respeito à progressão. Custeio do ISA, Jean Carlos. Previsão da publicação da licitação da loteria municipal, que é o que vai resolver de uma vez por todas a questão do ISA, dia 27 agora, no dia 27. O ISA, nós avançamos muito, 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 muito na questão do ISA. Nós diminuímos muito o déficit. Ele deixou de ser o maior problema da cidade, mas ainda precisa e sempre vai precisar de cuidados, porque toda vez que nós damos aumento para os servidores, nós também geramos um aumento de repasse para o ISA. E por falar em aumento dos servidores, eu fico analisando aí através dos jornais, eu não vi nenhuma outra prefeitura aprovar o projeto de lei de reajuste dos servidores. No nosso caso, 1% a mais para os professores do que era o piso. E aí fica a boa notícia para vocês, a primeira boa notícia da prestação de contas. O salário está na conta, já reajustado, e o reajuste retroagido aí ao dia 1º de janeiro de cada um dos servidores da prefeitura. Continuando a resposta, a Andréia questionou aqui a respeito da UBS da Alexandrina. Eu já autorizei a FUNEV, e você pode procurar lá o João Pedro, juntamente com a Eline, para que a gente possa dar o quanto antes a ordem de serviço para concluir aquela obra, que é uma obra importante para aquela região. Vou voltar ainda para responder a Trícia. O Reamilton, são tantas obras para inaugurar até o dia 31, que fala para as nossas mães, podem ficar tranquilas, é só porque eu esqueci mesmo, mas também até o dia 31 a nossa clínica e escola do autista vai estar funcionando. Luzimar, semana que vem a gente inaugura aquela praça. Voltando aqui a respeito do Hospital da Mulher, que foi perguntado pela doutora Trícia Barreto. Foi feito, naturalmente, uma análise por parte da Secretaria Municipal de Saúde, e o que a gente está chamando de UPA, o Gratone está aí também, agradecer a presença dele, o que nós estamos chamando de UPA da Mulher não vai ser só uma unidade de pronto atendimento. Então, depois eu convido, sei que a senhora é uma profissional da área, para conhecer o projeto arquitetônico, tudo que vai ser feito lá, porque nós vamos levar para lá os exames de ultrassonografia, nós vamos levar para lá a área que a senhora é especialista, que é a questão do implante também para lá, entendeu? E a única coisa que não vai fazer dentro dessa unidade, que é a unidade da mulher, é a questão dos partos e das cirurgias, até mesmo porque nós não podemos tirar essas cirurgias da Santa Casa, teríamos que fazer uma nova pactuação, porque a Santa Casa depende disso aí, e a maternidade, doutora Dalberto. Mas aquele projeto que a senhora tinha me apresentado lá atrás, com aquele modelo, sentei com a Eliner, e aí, a partir do momento que a Vivian chegou e colocou os 11 milhões lá, juntamente através da indicação da senhora, e antes que a Andréia puxe minha orelha também, indicação da Andréia também, que era uma grande... nós conseguimos fazer o projeto e nós vamos fazer a visita na obra, que é um grande legado deixado pela deputada e primeira-dama Vivian Naves, na próxima semana. Então, fica um convite para vocês duas mulheres anapolinas, políticas fortes, para poder participar dessa vistoria, porque a obra já começou e a gente quer, até o mês de agosto, estar com aquilo ali funcionando dentro daquilo que a gente planejou. Continuando na área da saúde, é importante a gente lembrar que nós estamos saindo de uma realidade muito grande. Quando vocês veem que a obrigação do município era estar investindo 15%, e hoje o município está investindo 26%, também quero acreditar que é por falta disso tudo. Vocês sabem qual é realmente a responsabilidade do município na tripartite da saúde? Já foi dita alguma vez qual é a responsabilidade do município na tripartite? A responsabilidade do município não é alta complexidade, não. Nós não teríamos que ter responsabilidade em fazer complemento para leitos de UTI, não. Nós fazemos complemento para leitos de UTIs para evitar que o cidadão anapolino saia daqui, vai para Uruaçu, saia daqui, vai para Goiânia, para a gente poder ter leitos de UTI que realmente consigam atender a nossa cidade. Mas isso não é responsabilidade da prefeitura. Vou mais além. As cirurgias de alta complexidade também não seria responsabilidade da prefeitura, não. Seria responsabilidade do governo federal e do Estado. Quando você fala em um índice de 15%, você está falando relativo àquilo que é responsabilidade do poder público municipal, que seria os investimentos nas unidades básicas de saúde, na atenção primária, na atenção básica. Mas nós entendemos que a partir do momento que você se torna prefeito de uma cidade importante e com esse povo maravilhoso, a sua responsabilidade ela é toda. Do mesmo jeito que não teríamos responsabilidade com a segurança pública. E investimos 10 milhões de reais na Força Tática Municipal e fez com que Anápolis fosse a cidade mais segura do estado de Goiás. Da mesma forma que lá atrás, quando começamos com o Daniel em 2017 e implantamos o uso do solo online, que implantamos a abertura dos processos de alvará de construção online, poder abrir o jornal e ver que Anápolis é a cidade mais moderna no que diz respeito à abertura de empresas é uma alegria muito grande. Mais moderna do país, aquela em que você requer um menor tempo para poder fazer isso. Foi perguntado também pelo vereador Lisier. Vereador, a empresa embora de Anápolis, por falta de área, por parte da prefeitura, nós estamos corrigindo isso aí com o Politec. Fora isso, é o DAIA, é a expansão do DAIA, mas não justifica falar que a empresa está indo embora de Anápolis por falta de incentivo, não é isso, meu líder? Porque toda empresa que abre na cidade de Anápolis, ela tem incentivo dos tributos municipais, do IPTU e de uma série de outras coisas. Então, não tem jeito de dar mais incentivos para as empresas virem para Anápolis, por quê? Porque a prefeitura abre mão de tudo durante os 10 primeiros anos. Então, não, o problema não são os incentivos municipais. Nós tínhamos um problema crônico na cidade de Anápolis, que foi levantado por essa casa, que era a falta de áreas. Ontem eu estive com Francisco Júnior na Codeb, fazendo essa discussão, vereador Frederico Godoy me acompanhou e já foi colocado pelo Francisco Júnior que dentro de um prazo de 30 dias, todas as áreas daquela plataforma logística que foram disponibilizadas, 1 milhão de metros quadrados, vai ser publicado para os empresários que têm interesse poderem protocolar os seus processos. Continuamos tendo alguns problemas na cidade de Anápolis. Hoje eu costumo dizer que o maior problema que nós temos na cidade de Anápolis no que diz respeito a empresas é energia. Esse é o maior problema. Se você conversa com os empresários do DAIA, é energia. E aí eu queria aqui recapitular com toda a imprensa, com todos vocês, porque me lembro bem da eleição, do período eleitoral de 2016, quando eu visitei o DAIA, quando eu visitei, perdão, a CIA. A previsão era de que Aparecida ultrapassasse Anápolis no PIB em 3 anos. Nós não só não deixamos Aparecida ultrapassar Anápolis no PIB, como no último ano nós conseguimos aumentar essa diferença. Então aquela curva que sempre foi mostrada na CIA, que era uma curva ruim para a cidade de Anápolis, onde a curva ascendente de Aparecida de Goiânia era maior do que a curva ascendente de Anápolis, essa curva nós conseguimos inverter ela. Hoje o crescimento do PIB de Anápolis é maior do que o crescimento do PIB de Aparecida e nós voltamos a ter tranquilidade no que diz isso. Um número que a gente não, que nós não podemos pegar é a arrecadação através do ICMS. Mas por que nós não podemos pegar? Porque ICMS é o imposto em cima do consumo. E quando a gente fala em termos de consumo, não dá para comparar uma população de quase 800 mil habitantes com a população de 390. Então, o número que você tem que usar para poder comparar a saúde e para poder comparar a vida do cidadão, tanto de Aparecida como de Anápolis, é o produto interno bruto. E o outro seria quanto, quando você pega esse produto interno bruto e divide ele por habitante, seria o produto per capita. E isso nós estamos bem à frente de Aparecida e tenho certeza que graças ao apoio dessa casa, nada disso que eu falei foi feito sozinho. Foi feito com todos os vereadores e às vezes muitos vereadores que têm até posicionamentos políticos diferentes e faz parte da democracia, muitas vezes votou com a gente porque entendia que era bom para a cidade. Nós vamos estar melhorando ainda mais a partir do momento que o Politec já estiver funcionando, a partir do momento que essa expansão estiver funcionando. Da mesma forma que o centro de convenções era um grande elefante branco, nós conversamos com o governador Ronaldo Caiado e hoje nós temos vários e vários eventos acontecendo ali. Precisamos resolver, cobrei do governador, conversei com ele, ele deu andamento na mesma hora. Precisamos resolver aquela questão do anel viário, mas o governador já está resolvendo, ligou para o Lucas da minha frente. Nós precisamos nos unir em Anápolis para resolver, João da Luz chegou agora. O problema do aeroporto de cargas, o governador não resolve ele sozinho. O governo federal, por mais que fale que vai pegar, fala que vai pegar, mas não pega. Nós temos um exemplo de uma obra que era para ser executada pelo governo federal, que se não fosse vocês, todos, através da prefeitura, nunca teria saído do papel, que foi o viaduto do Recanto do Sol. O viaduto do Recanto do Sol foi prometido quantas vezes nessa cidade? Quantas vezes? E nós estamos executando a obra do viaduto do Recanto do Sol, que já começou, nós só não fizemos o evento, com recursos de quem? Com recursos do próprio município. Então o aeroporto de cargas tem que ser um assunto único, onde todos nós da cidade de Anápolis, temos que abraçar, temos que continuar as conversas com o governador Ronaldo Caiado, e se precisar, os números estão mostrando ali, não tem terra arrasada não. Os investimentos que nós estamos fazendo na cidade, aproximadamente já 500 milhões de reais, representam 1/3 daquilo que a cidade pode ter junto ao mercado financeiro. Eu não vou estar à frente da prefeitura, mas muitos de vocês estarão aqui nessa casa. Então, se o governo federal não resolver, se o governador não tiver condição de resolver, que pegue o aeroporto de cargas, que passe para a cidade de Anápolis e essa casa de leis, junto com o próximo prefeito, que termine aquela obra que é tão importante para essa cidade. Foi questionado o piso da enfermagem, que eu já falei. Foi questionado a respeito do perdão de dívidas. Hoje foi uma das coisas que eu perguntei para o secretário, Zé Fernandes. Perguntei hoje, falei, como é que está o levantamento da questão das dívidas? E aí o que que acontece? Nós precisamos entender que na Constituição, lá de 1988, foi concedida a isenção no que diz respeito aos templos religiosos. Então essas contas, esses levantamentos que nós estamos fazendo, porque o que estava ajuizado, é de 98 para trás. Então são dívidas antigas, o momento em que a prefeitura não era informatizada e muitas coisas não tem nem digitalizado, está no arquivo. Mas aquilo que você pediu no que diz respeito a isso está sendo feito, entendeu? E da mesma forma a questão do investimento nas mídias. Eu já pedi a questão do portal da transparência. No portal da transparência só aparece o que é repassado para as agências, mas eu já pedi para que as agências possam descrever isso. Quanto que é gasto com produção, quanto que é gasto com criação, quanto que é gasto com impulsionamento, quanto que é gasto com cada veículo, entendeu? E eu já pedi também para a controladora, para que esse dado, ele não tem que vir para a Câmara de Vereadores, ele tem que estar no portal da transparência todo mês. Tem que estar no portal da transparência todo mês. Sei que em nenhuma outra cidade, em nenhum governo do estado, isso aí vai. Mas na cidade de Anápolis eu não tenho problema no que diz respeito a isso. Até mesmo porque durante o ano de 2023, nós não podemos esquecer que eu tive o prazer de receber, lá no evento do Tribunal de Contas dos Municípios, vereador Delcimar, o prêmio de ter sido a cidade mais transparente do estado de Goiás. O compromisso nosso com a verdade, com a seriedade, é tão grande que nós temos um promotor de justiça, capitão da polícia, à frente da procuradoria. Isso tudo pesa. Isso mostra realmente o que nós queremos para a cidade de Anápolis. Foi perguntado e colocado aqui de forma, tanto pelo vereador Delcimar Fortunato, como pelo vereador Fred Cacheta, a respeito das pontas de rua, dos asfaltos. Nós sabemos que nós estamos num período de chuva. No período de chuva, naturalmente, você diminui o ritmo desses asfaltos e aí você aumenta assim que tiver um período de estiagem. Então, está tudo planejado, está tudo programado para que a gente possa dar prosseguimento a essas obras e, principalmente, dar ordem de serviço no que diz respeito a algum sucesso. Então, a ideia é, quando nós assumimos a prefeitura, o Promissão era esquecido. Hoje é um bairro bonito, onde as pessoas sentem orgulho de morar lá. Quando nós assumimos a prefeitura, Luzimar me levou para conhecer o Laranjeiras. Nós tivemos que parar o carro 3 esquinas antes do Laranjeiras, porque era um bairro que não chegava de carro. E todo mundo achava que o Laranjeiras, Daniel Forte estava junto, todo mundo achava que o Laranjeiras ia ser a primeira favela da cidade de Anápolis. Anápolis não tem favela. Nós tratamos a cidade como um todos, como um todo, e nós cuidamos dos bairros mais distantes, dos distritos, da mesma forma que nós cuidamos dos bairros nobres. É por isso que nós temos Natal de coração. Até o espírito natalino percorre todos os bairros para depois chegar no bairro mais nobre. Então o asfalto, os investimentos do Anápolis Invest vieram em boa obra. Tenho muito orgulho de escutar que Anápolis tem muitos templos religiosos. E é por isso que nós somos muito abençoados. Muito abençoados. Muito abençoado mesmo. Porque o Anápolis Invest não deixou com que a cidade entrasse na pior crise financeira da história. Foram os recursos e a economia movimentada pelo Anápolis Invest que não deixou com que a gente fechasse o ano de 2023 com um déficit monstruoso. Foi essa injeção de recursos na cidade que manteve Anápolis à frente de todos os demais municípios na criação de emprego. E quando nós lançamos o Anápolis Invest, nós nem imaginávamos que em 2023 a gente iria enfrentar um ano tão difícil economicamente. E aí, Dominguinhos, meu presidente, meu amigo Jackson, meu líder, eu vou encerrar a minha fala anunciando um momento histórico para a nossa cidade. Histórico. Quando eu falo em momento histórico, significa que o que eu vou anunciar aqui nunca aconteceu na história dessa cidade. E isso só aconteceu por causa dos secretários, por causa de todos os servidores da prefeitura, por causa dos nobres vereadores. pela primeira vez na história dessa cidade. E aí fica uma resposta para uma série de indagações. A Anápolis está endividada, a dívida que vai... Isso compromete o município? Não, ela não está endividada. Quer a prova disso? Existem órgãos de controle. E os órgãos de controle do Tesouro Nacional, pela primeira vez na história, elevou a Anápolis a um CAPAG B. A vida inteira a Anápolis foi CAPAG C. A vida inteira o Tesouro Nacional colocou a Anápolis como CAPAG C. Mesmo sendo um administrador fantástico como é o governador Ronaldo Caiado, o próprio Estado teve uma diminuição na nota de rating de CAPAG. A nossa não. Depois de 7 anos à frente da prefeitura, tendo avançado tudo isso que nós conseguimos avançar, nós vamos entregar à prefeitura com rating de CAPAG B. Prefeito, o que, que significa um CAPAG B e o que é um CAPAG? CAPAG é um número, é um indicativo que o governo federal solta a respeito da capacidade de pagamento dos municípios. Capacidade de pagamento dos municípios. A nossa era C. Quando você tem um CAPAG C, o governo federal, ele não autoriza você em nenhuma operação, ele age como fiador. Você sempre precisa pedir autorização para toda e qualquer operação de crédito. A partir do momento que você é CAPAG B, o índice de CAPAG B já te dá crédito. O índice de CAPAG B já te dá autonomia e te credencia como uma prefeitura que é ótima pagadora. E podem ter certeza, estou muito feliz, desde que foi criado o índice, nós nunca passamos de C, agora estamos em B, mas nós não vamos parar de trabalhar não, nós vamos continuar trabalhando e se tiver condição, se Deus quiser, nós ainda vamos chegar em CAPAG A. Aqui nós temos grandes juristas, Jean, Lisier, que entende pra caramba disso aí. Imagina um momento histórico, Jean Carlos, poder falar que a Anápolis tem CAPAG B. Isso mostra que o dever de casa foi feito. Isso mostra que os recursos que vêm do governo federal estão sendo bem utilizados. Isso mostra que tudo o que nós realmente nos propomos a fazer, nós fizemos, mas não fizemos sozinho. Nós fizemos com todos vocês. E aí tem uma outra notícia que é outra coisa histórica, né? Três coisas hoje. Primeiro, precatório zerado. 250 milhões de dívidas de precatórios pagos. O importante não é pagar precatório. O importante é você pagar precatório e não contrair novas dívidas. Precatório zerado em 2024. Vai no tribunal e vê quantas prefeituras têm precatório zerado. No ano de crise de 2023, subimos o CAPAG de C para B. E hoje acabei de assinar aqui agora, o Carlos Alberto trouxe, nós conseguimos findar o processo de extinção da Paviana que tanto incomodava a administração pública, que tanto deu trabalho para que a gente pudesse fazer a liquidação. No mais, eu quero agradecer a Deus. E faço isso todo dia, pela oportunidade de estar prefeito, à frente da Prefeitura de Anápolis.
Antes de você encerrar a palavra, prefeito, uma parte da sua palavra, por gentileza. Só fazer uma gestão. O senhor me concede?
Sim, vou falar.
Primeiro quero agradecer, prefeito, pelo seu apoio, seu e da Vivian Naves, em ajudar a regularização do Girassol, residencial Girassol. Está chegando agora praticamente no final. Foi aprovada uma lei de sua autoria que permitiu essa regularização.
Reurbe.
E eu queria fazer gestão em nome dessas pessoas que foi contemplado pelo Meu Lote, Minha História, um programa da sua gestão que eu parabenizo, que ajuda essas pessoas de baixa renda. A gestão que eu faço a Vossa Excelência é o seguinte: eles receberam os lotes e agora eles têm um problema da construção, que é da competência deles. Nós temos um programa do governo do estado, que é o para ter onde morar, casas custo zero, que existe uma possibilidade de fazer uma parceria. Então eu queria pedir uma atenção de Vossa Excelência, porque essas famílias elas vão depender agora dessa ajuda do governo. E o Alexandre Baldi, nós fizemos uma moção de apelo aqui, pedindo para ele participar disso. E ele nos orientou que o executivo tem que manifestar através de via ofício esse interesse de que o programa venha para a cidade de Anápolis, até para a construção das 200 unidades para as famílias de baixa renda.
Não só das 200 unidades, e aí vou tratar desse assunto até para eu encerrar minha fala. A deputada Vivian Naves, ela já procurou a primeira-dama Gracinha Caiado, que é a madrinha de tudo isso. A agenda está marcada já para a próxima semana. Eu já conversei com meu amigo pessoal, ex-ministro, deputado Alexandre Baldi, não só para ter onde morar. A ideia é que o governo do estado possa desenvolver um projeto para construir a casa nas pessoas que ganharam o lote. Então, isso realmente está dentro do radar, isso está sendo discutido e nós vamos ter novidades em breve. Mas, no mais, voltando aqui, eu quero realmente agradecer a todos vocês a oportunidade de estar aqui prestando contas. A reunião, eu já tinha pedido para o meu líder e agora presidindo essa sessão, Jackson Charles, tanto com a Silvia como com a Lívia, ficou para a semana que vem. Nós vamos, dentro da legalidade, independente de qualquer coisa, dentro da legalidade, do jeitinho que eu combinei com o Sindicato da Saúde, mas não pagando de forma equivocada, dando segurança para aqueles que vão receber, na semana que vem, nós vamos estar terminando de construir a conversão do que era duplicidade de gratificação, a conversão de uma dessas gratificações relacionada à questão da produção. Então, isso aí foi conversado, isso aí está caminhando. E, no mais, muito obrigado mesmo a cada um de vocês, muito obrigado a todos os servidores da Câmara de Vereadores, obrigado. Vocês sempre nos tratam com muito carinho, com muito respeito, da forma com que tem que ser. No mais, que Deus possa continuar abençoando todos vocês, o plenário, todos vocês, vereadores. Tudo que acontece aqui faz parte da democracia e é dela que nós precisamos. É preciso haver situação, é preciso haver o contraponto sempre. E eu queria aqui agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. No mais, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e um abração.
Obrigado, prefeito Roberto. Cumprimentar os vereadores presentes aqui. Cumprimentar os vereadores presentes, vereador Suendo, vereador Capoé de Cacheta, Jean Carlos, Edmilson, Luzimar Silva, vereador Izeza Borges, Frederico Godoy, Leandro Ribeiro, Reamilton, João da Luz, vereador Atriz, doutor Zé Fernandes, Cleide, Delcimar, Eli Rosa, João Feitosa, Jackson Charles, cumprimentar todos, da administração, na pessoa do prefeito Roberto, e declaro encerrado esse terceiro quadrimestre relatório de gestão fiscal.
São 11 horas e 38 minutos, 11 e 38.
Bem, concluída a audiência pública de prestação de contas aqui na prefeitura, e o prefeito Roberto Naves vai conceder uma entrevista coletiva agora, ao final desta audiência. Vamos ver se a gente consegue acompanhar, ouvir aqui o prefeito Roberto Naves, para que ele possa falar a respeito da prestação de contas e dos questionamentos que foram feitos aqui ao prefeito nesse evento de hoje aqui na Câmara Municipal. É uma prestação de contas que ficou, né, Marcos? Numa situação melhor, né, do que a gente viu, por exemplo, nesse mesmo período do ano passado. Nesse mesmo período do ano passado, a situação era mais grave, né, e a administração mostrava uma preocupação um pouco maior do que se tem agora. E até, no final, o prefeito trouxe a informação, né, de que a capacidade de pagamento do município, ela melhorou, né, um conceito que é estipulado pelo governo federal, e a capacidade de pagamento da prefeitura, pela primeira vez na história, é hoje uma capacidade D, Então, a Anápolis ampliou e melhorou a sua capacidade de pagamento, foi a informação que o prefeito deu, e ele informou também que o pagamento dos servidores já está na conta dos servidores municipais, inclusive com o reajuste já retroativo a janeiro. Uma outra informação importante, interessante aqui no final, Marcos, ele falou sobre o projeto que vai assegurar a gratificação por produtividade aos trabalhadores, aos agentes de endemia e agentes de saúde do município. Era uma situação que, inclusive, vários servidores e agentes estavam aqui para acompanhar e puderam acompanhar essa informação do prefeito Roberto Naves.
Justamente, o compromisso assumido pelo prefeito é de que será enviada uma minuta em... O sindicato, é uma discussão que foi feita algumas semanas em relação a essa questão. O sindicato da área da saúde, que representa os trabalhadores da saúde, teve um encontro com o chefe do Poder Executivo e aí, a partir disso, teve esse acordo para que se apresente uma minuta por parte do sindicato e aí a Procuradoria do município possa fazer, então, o projeto de lei e enviar à Câmara Municipal para que seja apresentado, os vereadores façam a devida apreciação, para que se torne lei, então, a transformação do que era antes uma gratificação, um abono que era pago a esses agentes de endemia, os agentes de saúde do município, e uma gratificação cumprindo uma tabela de produtividade.
Muito bem. O prefeito está ali conversando, né, com alguns servidores, com vereadores, ao final dessa sessão de prestação de contas, né? A gente sempre fica... com curiosidade para acompanhar os investimentos que são feitos em saúde e educação, na aplicação na saúde, por exemplo, de acordo com o que foi informado hoje pela Secretaria Municipal de Economia, a aplicação na saúde foi de 26,39%, bem acima dos 15% que são definidos, né, pela Constituição. E na educação, o investimento de 27,83%, também acima do limite mínimo constitucional, que é de 25%. Sempre a questão da educação e da saúde, ela tem essa definição interessante, importante, né, Marcos?
Justamente.
A gente sempre quer acompanhar, não é?
Isso, e foram apresentados esses índices que você passou, lembrando que é o resultado de um quadrimestre específico, a soma dos três quadrimestres do ano, para formar, de fato, o número do investimento da saúde e de educação para um ano completo, para um exercício financeiro completo.
Muito bem. Você que acompanhou com a gente aqui a prestação de contas pela TV Câmara no YouTube, a gente vai ficar por aqui na transmissão da TV, mas vamos tentar acompanhar, né, Marcos, para a Rádio Manchester, ao vivo, a entrevista coletiva que o prefeito vai conceder agora aqui. O Marcos já vai se deslocar lá para a entrevista coletiva. A gente vai tentar acompanhar aqui para a Rádio Manchester também a entrevista coletiva do prefeito Roberto Naves, que ele concede agora aqui numa área reservada da Câmara Municipal, onde a imprensa, nesse momento, já está se preparando para conversar com o prefeito Roberto Naves. E a gente vai acompanhar ao vivo aqui para a Rádio Manchester essa entrevista coletiva do prefeito. O Marcos já está se aproximando. Marcos?
Vai, então.